Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Aí eu gosto assim, ó. Teve até um E-Fantasma aí. Bom, hoje nós iremos falar sobre um outro jogo. Vamos falar sobre um joguinho que isso aqui, quem não jogou, em algum momento teve um amigo que jogou, em algum momento conhece alguém que jogou, se não jogou nada, viu o anime, em algum lugar viu, uma das maiores febres dos anos 90, não é possível que alguém não tenha visto, e se servisse como desculpa, agora 3 anos atrás foi lançado o mobile dele, que foi o jogo com mais download da história. Então não tem como em algum momento você não ter visto sobre este joguinho. Que jogo que a gente vai falar, Wesley?
Bom, hoje a gente vai falar sobre a primeira geração, né, o início de Pokémon. Yellow, vamos dar um resumão, né? Vamos falar sobre esses 4 jogos.
Temos que pegar. Pode mandar aí essa... Quem que fez isso? Quem que nos proporcionou essa alegria?
Bom, a desenvolvedora... Quem proporcionou, né, de começo, o criador dessa alegria, né? Desse Pocket Monsters.
Esse momento foi na nossa vida.
E Monstrinhos de bolso.
Monstrinhos de bolso. Foi Satoshi Tajiri, né? Ele foi o criador. Junto com um amigo dele, Ken Sagimori. O Ken Sagimori, ele é o artista por trás de todos os pokémons da primeira geração. O 150 foi ele que idealizou e criou, né? Ele que desenhou, na verdade, junto com o Satoshi. O jogo foi desenvolvido pela Game Freak, publicado pela Nintendo. E as primeiras versões que saíram no Japão, que é a Red e a Green, saiu dia 27 de fevereiro de 1996. Aí depois as versões que veio pro ocidente, né? Foi a versão Red Blue, foi dia 28 de setembro de 1998. Ele é o gênero dele, né? Todo mundo já sabe, é um RPG, né? Ele foi lançado pra Game Boy e é isso.
Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar um adendo aqui que é importante, que um dos produtores do jogo é o Shigeru Miyamoto.
Tem uma curiosidade em cima disso, né? O Satoshi, ele teve a ideia de fazer o jogo depois que ele pegou aquele cabo Link, né, do Game Boy, que tinha aquele cabo que você podia trocar dados, essas coisas. E ele idealizou por causa da experiência dele, né? Que ele gostava, quando era criança, caçar insetos e tudo. Aí ele idealizou um jogo assim, de pessoas que iam caçar seus insetos e poderiam trocar entre si, né, por causa desse cabo, por causa dessa tecnologia desse cabo. E ele mandou essa ideia pra Nintendo. De começo a Nintendo não gostou, não entendeu, não quis. mas só que ele posteriormente começou a... Ele conseguiu ter uma amizade com o Shigeru Miyamoto.
A lenda aí, maior.
A lenda maior. Aí ele gostou. Gostou da ideia do jogo e ele deu. É, convenceu a Nintendo, né? Porque o homem é um deus lá dentro, né? Uhum. Ele convenceu a Nintendo e a Nintendo falou que sim. E ele começou a dar ideia também. Ele participou ativamente do desenvolvimento do Pokémon.
E se tem Miyamoto, tem dedo do Miyamoto...
Já sabe.
Já sabe que é certo, não é, o homem não vai errar nunca. Aí, vamos falar um pouco sobre o jogo, um pouco sobre a história. Falar com o nosso amigo entendido aí também, ó. Senhor Fábio, a barba mais erótica da Alta Paulista.
Que isso, vai brigar. Muito linda. Falar a história do Pokémon. O que é a história do Pokémon? Você começa lá na cidadezinha de Pallet, lá do país fictício Kanto. E basicamente, você é uma criancinha. Sua mãe fala, moleque, vai fazer uns negócios por aí, que ela encheu o saco. Você vai lá com o professor Carvalho. Ele te explica uma coisa sobre os Pokémons. Ele te dá a opção de você escolher, né? Charmander, Bulbasaur ou Squirtle. Pra você começar a sua jornada pra se tornar um mestre Pokémon, que é... Que o principal objetivo é você conquistar todas as insígnias dos ginásios, derrotar a Elite 4 e se tornar o campeão maior da Liga Pokémon de todo o universo. Essa é a história do jogo, resumida em 3 frases, né? Não tem muita coisa.
Que realmente não tem muito o que explicar sobre a história, né?
Basicamente é um moleque doido, viciado em rinha de galo, que sai por aí brigando com todo mundo.
Pokémon é baseado em rinha de galo. É
cultura.
Eu tenho certeza que o Satoshi veio pro Brasil. Foi daqui que ele tirou a ideia, cara.
E o nosso esporte sagrado, que antigamente era futebol, o segundo. O primeiro era a rinha de galo. Agora como acabou, né? Agora a gente não pode mais utilizar. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Que essa aqui é quando a gente conhece o caráter da pessoa, né? Qual que é o Pokémon que vocês escolheram?
É fogo. É do Charmander. Sempre foi.
Você pegava Charmander.
Sempre o Charmander, cara.
Pra falar a verdade, eu acho que em todas as versões que eu joguei, eu só pego de fogo.
Olha aí, ó, os caras tudo de fogo. Você também, Fábio?
Sim, sempre o Charmander. O que eu mais joguei foi o Rubi. Eu um Rubi e sempre pegava o Torchic, aquele franguinho de fogo.
Olha que beleza.
Esse é um galo de
brilho. É, de verdade, né?
Galo de ele briga até vira de depois fogo. Na última evolução dele é lutador, aí
é, então. É um galo lutador de capoeira, né?
Representação perfeita. E eu pegava o Squirtle, vocês acreditam?
Ah, eu acredito.
Eu gostava do Squirtle.
Ele é meio esquecido, né? Na verdade, eu acho que as versões dos Pokémon de planta assim, são os mais esquecidos. Eu gostava bastante da Chikorita, do Gold e do Silver.
É que ele tem aquele problema de início, né, cara? Que ele tem muita fraqueza. Aí é como se você fosse pegar seu Pokémon pra jogar no hard, sabe? E quando você tá no moleque, você não quer.
Eu nunca conheci alguém que começava com o Bulbasaur, mano.
E depois você entra no ginásio de fogo, ele é praticamente inútil, cara.
O cara dá, acho que 2 hits em você e acabou.
Você morre, você perde o melhor Pokémon que você tem. E é aquele negócio, aquela total história do Pokémon, né? Ninguém sabe quem que é o pai dele foi comprar cigarro. Aí em alguns Pokémons fala que ele já tá, era um treinador, tudo, não sei o que, mas não é o caso, né? Desses aí, fala em algum momento, essa parte eu não lembro mesmo, do pai, onde é que ele tá, o pai do...
Olha, eu acho que nessas versões não, eu acredito que na primeira geração não. Se eu não me engano, eu acho que depois nas próximas falam alguma coisa. Mas aí é outra história, não caiu o caso.
Eu acho que tem alguma coisa, né? No Rubi eu acho que tem. Rubi e Safira, eu acho que tem alguma coisa
do pai. É, porque eu lembro do Emerald, que o Emerald falava que o pai dele era um do líder de ginásio. Tanto que depois você acaba tendo que enfrentar ele.
É, não cai no caso do programa de hoje, né? Mas posteriormente os outros jogos falam.
É, então, e aí nos casos, esse primeiro aí é o que ele foi comprar cigarro.
Foi comprar cigarro.
Abandonou.
Mas a mãe dele abandonou também. Ele tirou a ideia do Brasil aqui, né?
Tá, Pokémon Kanto é ali no Maranhão. A gente já sabe como é que funciona. E desses Red, Green e Blue, eles se diferenciam do Yellow, né? O Yellow tem porque a maioria do jogo foi baseado no anime. Então no Yellow vai ter o Pikachu, é obrigatório você ter o Pikachu, você não vai ter a escolha.
E ele sempre anda com você fora da Pokébola.
Fora da Pokébola.
Ele nunca. É igual no anime, ele meio que seguiu a história, o hype, né, do anime.
E você encontra a equipe Rocket, o James e a Jessie.
Que nas primeiras versões tem a equipe Rocket, mas não tem o James e a Jessie, é uma história.
É que o jogo fez tanto sucesso que depois eles fizeram um anime, né?
É. E o anime, em contrapartida, foi fez um sucesso maior ainda, que foi o que melhorou.
E fizeram o Yellow.
A vinda pra cá. E fizeram o Yellow. É. Eles tentaram embarcar o trem, que foi perfeito, porque vendeu para um caralho. Foi um dos jogos que mais vendeu na primeira semana.
Uma curiosidade do anime, que na época ele fez sucesso no Brasil por causa daquela notícia do episódio do no Japão. Vocês lembram aquele episódio que quase 100 crianças teve ataque por causa das luzes, né? Do
caso, ataque de epilepsia, né?
É, que acho que era aquele episódio do Polygon, não era?
É, Polygon.
Que acho que foi até. Ele foi até banido no Brasil, não passou esse episódio.
Ele foi banido do mundo. Não se passa mais esse episódio.
Por não, na verdade, eu acho que ele passou depois, mas eles mudaram totalmente a gama de cores. Porque foi a de cores que começou.
Um monte de cor esquizofrênica pulando na sua tela.
Não, na hora que ele. A ideia dos caras. Na hora que ele ia dar o choque do trovão, eu assisti esse episódio. Você procura na internet, você acha.
E você?
Então, eu resisti. Eu consegui resistir. Aí, na hora que ele vai dar o choque do trovão lá contra o Polygon lá, porque o episódio passa dentro do computador, ele aparece, que é muito estranho mesmo, realmente o olho fica cansado, cara, porque fica uma variação de branco e vermelho direto, assim, o branco mais branco e o vermelho mais escarlate, e ele fica piscando entre essas duas cores. Aí você fala, carai, bicho, eu vou botar um troço aqui. Aí você já fica parado aí, ó. Aí, ó, o Polygon latindo aí, ó. Aí o.
Tá tendo ataque dos Polygon aqui fora.
E eu assisti esse episódio como os outros proibidos também, né? Porque, ó, deixando claro aí pros ouvintes, eu sou um fã do anime Pokémon. Eu tenho 31 anos e eu assisto os animes do Pokémon quando sai.
Eu só assisti a primeira fase, né? Que é a de Kanto.
A de Kanto, eu assisti tudo que tinha. E é a coisa que mais existe, que tem mais episódio. Nada, nenhum show no planeta tem mais episódio do que Pokémon. E eu reclamando de.
Cada semana os caras fazem uma coisa nova, né? Um arco novo do Pokémon.
E cada arco é 60, 70 episódios. É grande pra caralho. E pegar mais algum gancho. Pokémon é difícil você falar, cara.
Vamos falar sobre a jogabilidade um pouquinho, né?
É, vamos falar pras pessoas que não conhecem
o Pokémon. Que não sabe, nunca jogou, né?
É, nunca viu o Pokémon.
Bom, Pokémon é basicamente um RPG de turno, né? Ele é um RPG de turno. Mas só que a grande diferencial dele é que você consegue capturar, né, os Pokémons. Você consegue, por exemplo, acha no mato, captura, você pode jogar com ele e evoluir ele, né? Conforme, dependendo do Pokémon, cada um tem o seu level, ele evolui. Posteriormente, você pode conseguir novos ataques, né? Qual que é o nome?
HM.
HM, isso. Que você pode trocar, né, os poderes dos seus Pokémons e tudo.
É, que é que é necessário, né? Se você precisar deles pra passar em alguns lugares, como o Surf, o Cut, pra cortar árvore.
Tem alguns que são obrigatórios pra você prosseguir na história, né, do jogo.
Uhum.
Você pode também batalhar contra outros NPCs, né? Que aí você não pode, né, capturar os Pokémons deles. Os líderes de ginásio e tudo. E o cabo, que foi o que começou essa ideia do Pokémon, você tem toda aquela variedade, você poder trocar seus pokémons, você poder batalhar com outras pessoas, né, aquela coisa do multiplayer. Por isso que ele virou uma febre, porque ele pegou bem no psicológico das pessoas, quer ser melhor que o outro, isso é básico e tipo assim, nossa, eu tenho mais pokémon que você, eu tenho esse pokémon que você não tem e tal. E o Pokémon, assim, na hora que ele foi lançado, ele não teve muita aquele vibe, aquela primeira impressão. Ele começou depois no boca a boca das crianças mesmo. E tipo.
É que a arte do Pokémon também, ela faz bastante alusão pras crianças, que é bem. Uma arte bem legal, né? Quem nunca tentou desenhar um monte de Pokémon, né, cara?
Então.
E
aquele bagulho de você ter um Pokémon, a outra pessoa não ter, aí falar, nossa, ó, que legal. Por que você não começa a jogar? Joga. Tipo assim, no Japão foi a versão, acho que, Red e Green. Aí, por exemplo, eu tenho o Red. Por que você não comprou o Green? Porque só tem Pokémon. Alguns Pokémon só tem no Green. Aí a gente joga junto e eu troco com você o que eu tenho. Sabe? Aí ficou aquela. E virou esse. Trondosa, né? Essa franquia que é até hoje.
E incentivava a troca. Né, com alguns pokémons que só podiam evoluir
com troca também, trocado. Né?
É tipo o Graveler, né? Ele só pode existir, o Geodude pro Graveler, se você trocar, né?
Se você fazer o link, né? Aí ele evolui. Dependendo do level, né? Se ele tá no level certo, você transfere ele já evolui depois que você transfere.
É, então. E o que é o maior objetivo do jogo, né? Que é encher a Pokédex. É o Gonna Catch 'Em All.
É quando ele chegou, né? Aqui pro ocidente era o logo, né? Do jogo. Que pro ocidente veio o Red e o Blue. É pra Get 'Em All.
É, agora Get 'Em All, velho. Vamos pegar tudo, rapaziada.
Pega tudo aí, rapaz.
Que depois você acaba, pega Elite Four, tudo, essas coisas, não acabou o jogo. Não. Tem muita coisa pra fazer, sem contar o segredo, né, meu amigo? Porque pegar Mewtwo.
O Mew, né, na época, ele era o segredo absoluto. Achavam até que era uma lenda. Quando saiu na época, né, a notícia do Mew, o Pokémon número 151.
Mas eu aí nunca depois... vi alguém que tinha esse glitch.
Então, você hoje em dia você consegue você consegue pegar ele por glitch. Mas na época você só conseguia pegar ele em eventos. Alguns eventos fechados, tipo no Japão ou alguma coisa, aí a Nintendo ela liberava e dava o Mew para as pessoas. Então era tipo, eu tenho um Mew, eu sou um deus, sabe?
Então. E vocês sabem, tipo, falando em lenda, vocês conhecem a lenda do Missing No?
Missing No?
Não conhecem? Ô, louco, a maior lenda do Pokémon.
Às vezes não por nome, mas como que é?
É assim, eu vou até dar uma lida aqui que fica mais fácil. Que é uma espécie de Pokémon encontrado nos jogos Pokémon Red e Blue. O nome do Pokémon tá com Missing No, que no caso é uma abreviação de número perdido, ou número desconhecido. Que no caso, pela Game Freak, ele é tratado como exceção. Ele é tipo uma parte do bug do jogo que eles deixaram de lado. E aparece quando o jogo tenta acessar informação sobre uma espécie de Pokémon que não existe. Caso aconteça esse bug, Pokémon não existe, entra esse Missing No. E devido à programação de 3 eventos no jogo, que se você fizer eles tudo certinho, você consegue encontrar ele no meio de um glitch. Aí aparece esse trem, esse Missing No. Aí que virou uma lenda.
É meio que uma... Você batalha com um Pokémon que ele é todo bugado, né? Tipo um...
Uma imagem
toda borrada. Ah, eu já vi.
E ele só foi colocado em 1999 pela Nintendo Power. Foi a primeira vez que foi publicado sobre esse negócio, que também já gerou aquele monte de coisa, né? Pokémon é aquele negócio, né? Tem tanta coisa.
É, ele foi, na verdade, melhorando depois. Porque as primeiras versões, que é o Red e o Green, ele é todo bugado. Você tem glitch pra caramba, é coisa...
Tem speedrun do cara fechando em 1 minuto, 2 minutos.
É, então. Aí depois a que veio aqui pro ocidente, ela é um pouco mais aprimorada, entre aspas, mas também é cheio de bug.
Não, ele é complicado. E tem Pokémon, é um negócio, como ele é aquele tipo de jogo antigo, que como não tem muita documentação além da época, é aquele negócio que tem bastante creepypasta, né? Sem contar o Missing No.
Lavender
Isso aí
Tower
tem pra
é... Eu me arrepio até hoje. Lavender Tower é alguma coisa... É difícil você falar sobre.
Dizem que a música original do Lavender Tower foi modificada, né? A primeira, a disponibilizada, eles retiraram porque dava dor de cabeça. Aí eles refizeram a música Lavender Tower como a que eles lançaram hoje. É verdade? Não sei. Ninguém talvez. Sabe. Não quero saber, porque eu não vou escutar. Eu não tô aqui pra ficar com dor de cabeça. Pelo amor de Deus. Apesar que eu fui ver o episódio do Polygon.
Na Deep Web eu
epilepsia
acho que
é dor de cabeça, não, pô.
Não, epilepsia e cegueira de boa. Não, agora, assim, uma dor de cabeça eu não aguento, não. Já tem enxaqueca, você não vira, não.
As primeiras versões, né, que é o... Não o Yellow, vou falar mais do Red, Green e do Blue. Tem até aquela história, né, não é falado no jogo, mas tem aquela parte que você batalha contra o seu rival, né? Normalmente é o... Vou dar um exemplo. Você é o Red, você batalha contra o Blue. Aí tem um... Acho que em certa batalha você luta com ele contra um Rattata. Aí você ganha a batalha e ele sai correndo. Tem essa parte no jogo mesmo. Aí depois você vai acabar encontrando ele lá em Lavender Tower. Ele tá lá na torre, né? Que é o cemitério. Ele tá na frente do cemitério, assim. Mas não fala nada. Aí você batalha com ele de novo, o Rattata não tá lá. Então fica aquele negócio que, tipo, você matou o Rattata na batalha, sabe?
Caralho.
Tem toda essa...
Aquele peso na cabeça aí.
Primeiros eles eram mais... Não posso dizer mais adultos, mas a história dele era um pouco mais... Não era que nem, por exemplo, o Yellow, que aí já pega mais a parte do anime, que era bem mais coisa de criança. Tipo,
isso é cultural japonês, esse negócio. Então. Tipo, eles não lidam tão macio com a criança, no caso do Japão. Tanto que os animes de antigamente era Cavaleiro Zodíaco, sangue pra cacete. Ninguém tava nem vendo.
É, tipo, a equipe Rocket dos primeiros, né, Red, Blue, Green, eles faziam experimentos com Pokémon, escravizavam, É um bagulho assim, sabe?
Puta que pariu, né? Num jogo de criança você tem escravo.
É, aí, o bagulho é louco. Pokémon experiências pra que
ele. Se bem que o negócio é rinha de galo, né? Então, escravizar os.
É, querendo ou não, todo mundo escraviza, né?
É.
Você pega umas bolas mínimas e fica pegando os bichinhos que tá lá de boa na natureza e força eles a brigar um com os outros e.
Você prende um dragão gigante dentro de uma bolinha, cara. Você quer que coisa pior que isso.
E isso porque nessa época que é o que a gente tá falando, eu tava bom. Os caras começaram a querer aprisionar Deus dentro de uma Pokébola.
É, então, lendário, Pokémon que
tá criação,
é.
Os caras pegando o Imperial Arceus, tipo, ele é Deus, mano. Os caras querendo pegar ele e botar uma Pokébola. Tipo, os caras é muito Nietzsche. Tipo, foda-se. Mas eu sinceramente acho que essa é a melhor época de Pokémon. Eu sou o Woodfag mesmo, eu sou reto.
Ah, eu também acho, viu? Pra falar a verdade, eu também acho.
É a mais simples, tipo, tem os seus 150 Pokémon, tem o tamanho ideal pra tudo. Apesar de ter saído aí o Sword Shield aí, que é aquele sonho de quando a gente era moleque e a gente jogava esse jogo, a gente sempre pensava, deve ser legal jogando isso aqui no mundo aberto, né? Sem andar limite e ir voltar e conhecer e pegar Pokémon e fazer todas essas paradas. Tipo, que a gente foi vendo que teve uma evolução com o tempo e que mesmo assim, a primeira geração, o Red, o Green, o Blue e o Yellow, continuaram tão forte. Porque o jogo continua sendo muito bom. Então, o que eu conheço de gente que abaixa pelo celular, pelo emulador e continua jogando é fantástico, cara. Eu ainda jogo. Às vezes abaixo. Eu abaixo mais o Yellow, né? Eu abaixo.
É, qual jogo que você mais gosta? O que eu mais joguei, eu acho que foi o Red mesmo. O Red. Se eu não me engano,
eu acho que foi isso. O que eu mais gosto e mais joguei mesmo, é o Rubi, que eu era viciado naquela porra.
Que é o Rubi ainda do Color, né?
O Rubi não, é do
Advanced. É o do Advanced?
É. Do Color é o
Cristal.
Gold, Silver e Cristal.
É verdade.
O Yellow, né? O Yellow, na verdade, ele foi lançado pro Game Boy Color.
É, então. É que eles colocaram o Yellow como se fosse a primeira geração, só que foi lançada depois. Foi uns 3, 4 anos depois, né? 1998 no Japão foi lançado. 15 de setembro de 98. Então tem quase 3 anos aí de diferença. Ele ainda é colocado como primeira geração, só que ele é o anime, né? Você joga o anime.
Ele é colocado como primeira geração porque ele ainda é no continente de Kanto, né?
É, então. Então é o Ash.
E é o Ash, né? E uma curiosidade do anime, né? Que no Japão o nome do protagonista é Satoshi, não é Ash. Se joga bem é que é o criador, sabe? É o Satoshi.
É nada pretencioso, né? Do nosso amigo.
Aí pra versão, aí quando veio pra cá, né? Pro ocidente, aí colocaram Ash Ketchum, que era por causa daquele logo, né? Temos que pegar em inglês, né?
Aham. Uh-huh. É essa parte.
As crianças não sabiam falar direito, né?
É,
o Ketchum.
Ash Ketchum. É, aí, ó. Resumiu legal. Agora, acho que a gente já abordou legal durante o jogo. Vocês têm mais algum adendo antes de eu pedir as notas para os senhores, para as suas diplomacias?
Bom, eu acho que não. A gente abordou
legal. Eu não vou cortar essa pausa. Vai, boa. Mas tem alguma coisa, Fábio?
Também não, cara.
Não, também não. Então eu não tenho muito que ADD sobre o jogo. Não, o jogo tinha que ser falado, porque por mais que ele seja simples.
Acho que a única coisa. É isso que eu ia falar. Acho que a única coisa que eu tenho a adicionar aqui no final agora é que. Dá até pra vocês perceberem. Esse podcast ficou rápido, simples, dinâmico. A gente falou tudo, deu até bastante curiosidade. Porque a proposta, acho que, do jogo era essa: ser um jogo simples que ia pegar a criança e virar um fenômeno. Entendeu? Então, não era nada muito absurdo, com uma história muito absurda, sabe? Era mais na gameplay mesmo, você ter aquela sensação de conquista, de, cara, eu tenho esse Pokémon, ou eu tenho, sabe, eu tenho mais do que o meu amigo, ou eu posso ajudar meu amigo, sabe? Eu posso batalhar contra ele, eu posso ser melhor do que ele. Eu acho que é isso que é o Pokémon, assim, a primeira geração que ela quis fazer e ela conseguiu. Que tá até hoje, né, Pokémon é Pokémon.
Conseguiu com maestria. Então, você vê hoje o fenômeno Pokémon GO, né? Que aconteceu?
Caía pra rua caçar Pokémon.
O mundo parou.
É. O mundo parou. Gente, aqui na minha cidade eu saía em praça, tinha, sabe? Você via as pessoas com o celular na mão e fica aquele negócio, sabe? Você tipo. Eu tinha uns 24, 25 anos, sabe? E você olha pra outra pessoa, tipo, ela tem quase a mesma idade, ou é mais velha. Aí fica aquele negócio. sabe? Coisa de um olhando pro outro, meio que tá jogando e fica meio sem graça, mas cara, é Pokémon, sabe? Aí começava a conversar, sabe?
Tipo, é até hoje uns loucos viciados ainda em Pokémon Go, né? Inclusive tem
agora tem gente que é.
É, então, tem aqueles histórias daqueles velhinhos que tem 40 celular numa bicicleta lá na China, não sei, no Japão, na Coreia. Que eles ficam pegando Pokémon. É um negócio absurdo.
E eu dei
esse exemplo da idade, porque você vê que é a idade de pessoas que jogaram essa primeira geração. Que na hora que saiu o Pokémon Go, sabe? Meu Deus. É aquela nostalgia, aquele negócio.
Ficou maluco. Falou, agora eu vou ser treinador mesmo, caralho.
Agora eu vou ser treinador. Eu vou viajar o mundo. Eu vou largar um emprego e vou ser um mestre Pokémon.
Vou entrar na boca de fumo, pegar um
um cofre.
Bom, beleza. Pergunta aí pro meu amigo Fábio, que nota você dá pra esta série de jogos fantástica?
Ah, hoje você junta tudo, na primeira geração você junta o anime também, aí hoje a nota vai lá pra cima, vai logo um 9.
Louco!
Não tem como dar menos que isso, não.
Fábio é 9, rapaz. Ele elevou as notas aqui deste nosso podcast. E você, senhor Wesley, que nota você dá?
Olha, por tudo que ele fez, tudo que ele é, até hoje, né? Pela revolução que ele fez, pela... A ideia simples, né? A proposta simples e com maestria que ele colocou, eu também vou dar um 9.
9 do Wesley, só nota alta, hein, meu irmão? Agora a nota do Gordo, né? Que é...
Vai lá pra 3.
Vai lá pra...
Não, então, é essa parte. Eu falei, eu vou assombrar vocês, porque isso é um negócio que também fez parte de mim, mas eu tento tirar essa parte do jogo gostar ou não para falar sobre o jogo, o que ele tem de qualidade e defeito. E quando tem defeito, eu falo mesmo. Só que eu vou falar da importância do Pokémon, e pra mim, o jogo é 10. O jogo é legendário. O jogo, ele tá acima de muita coisa. Ele tá junto com jogos como Chrono Trigger, ele tá junto com jogos como...
Tactics Ogre.
Tactics Ogre. Nem eu daria 10, acho que é o jogo que eu mais não. É um Castlevania, Symphony of the Night, jogos assim que são, tipo, não se tiram dali, daquele patamar, nunca, porque...
E pensar que a Nintendo quase não, sabe, não deu valor, né?
Quase não quis, imagina.
Quase não quis, por causa do visionário do Miyamoto que deu certo. Como ele já fez com tantos jogos, né? Se for ver,
ele
tudo que a Nintendo tem é dele,
tanto,
né?
Ele salvou tanto a Nintendo já. De quebrar. Se não fosse aquele homem, filho, a Nintendo tava ferrada. E é isso aí, ó. Tem duas notas 9, uma nota 10. Eu acho que dá pra fechar com
9.5. 9.5 é justo.
É uma média legal.
Muito bom.
Então, Pokémon, série Pokémon da primeira geração, fecha com o nosso controle 3 com a nota de 9.5, meu amigo. Vai ser difícil ter nota assim, viu?
Vai ser
difícil, né? Qualquer coisa vai dar nota assim, não. É, principalmente comigo. Se os caras vão lá ver um jogo da 10, logo é 4, que é pra baixar legal.
Só daqui uns Pokémon 90 episódios aparece outro.
É, então vai ser difícil. E, bom, é isso. Eu acho que a gente já pode se despedir de todo mundo. Não tem mais a adicionar, nem tem muito mais o que falar de Pokémon, né? O negócio é jogar. Pega aí, pega o teu celularzinho. Eu sei que você não vai comprar um Game Boy. Pega o seu celularzinho, pá. Eu sei que você vai saber como jogar, meu amigo. Porque é Pokémon, cara. Vale a pena e Pokémon é vida. E vamos se despedir aí, galera.
Vamos, aqui foi quem falou com você foi o Wesley. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. E tchau.
Aqui é o Fábio, uma boa noite pra todo mundo, até semana que vem.
E aqui é o Gordo, seu host. Tamo pronto aí pra, na próxima, mais uma vez, boa falar noite. De mais um jogo.
Boa noite!
Ah, esse aí é o
nosso. Mas tem audiência hoje já tem.
Mas tem audiência. Mas tá ficando grande, rapaz.
Rapaz.
Daí uma boa noite nós quatro.
Fica.
Mas uma boa noite. E esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.